Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssen Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom dia.
Bem-vinda de volta. Bom dia, Almirante Nelson. É, o pedalinho. Tchau, querida. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, melhor ouvinte, 107,3 FM. Aí se abaque, o craque. Dia mais campeão, cada dia mais campeão. Com chuva e com vento, cada dia mais campeão.
Sei. Eu vou me calar. Não falarei nada a respeito.
Quem cala consente.
Me reservo o direito de permanecer calado.
Ô, Raíssa, me diga uma coisa. Diga. Aquele Eric vai voltar pro Palmeiras, o cara tá fazendo mais gol com o Palmeiras fora do Palmeiras,
né?
Do que no Palmeiras.
É verdade, verdade.
O Eric deu o título ao Palmeiras ontem.
Tá no Botafogo, né, o Eric?
É, tá no Botafogo. Eric fez um gol lá que tirou o Inter do caminho do Palmeiras.
É, vamos ver, né? Então. Esperemos. Ô Neumann, como é que você qualifica a situação atualmente vivida pelo ex-presidente Lula, que deu início ao cumprimento da pena, não numa prisão, como outros presos, mas sim numa sala chamada pelo juiz Sérgio Moro de Estado Maior, lá nas dependências da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba?
Bom, Raíssa, posso falar?
Pode.
Nossa, posso mesmo? Vou usar uma expressão dura aqui, viu?
Manda
é um
ver.
Frege! Frege! Isso é um frege! Lá no Nordeste você sabe o que é frege, né?
É, acho que sim.
Então, pois é, um frege. Agora, o pessoal do Sul, que é menos, né, assertivo, diria que é uma festa da uva.
Né? Isso.
O senhor Luiz Inácio Lula da Silva recebeu em 6 meses de prisão, de acordo com a reportagem publicada pelo Ricardo Branco no Estadão de ontem, 572 visitas, né? Olha, o Guinness pode, eu acho que pode. O Raíssa, eu me lembrei do... Você não é dessa geração, Carolina, muito menos, mas o Nelson Rota pode se lembrar aí. O Cario Chessman foi um cara que ficou anos e anos recorrendo da pena de morte, escrevendo livros, grandes best-sellers mundiais. Sim. Eu me lembrei também dos assassinos da família Clutter, que inspiraram o genial livro do Truman Capote, A Sangue Frio. Sim. Nunca nenhum preso na história da humanidade, Nelson Mandela, que passou tanto tempo na prisão, recebeu o que o Lula recebeu em 6 meses. Né? 572 visitas. Sem contar, já que estamos falando de frege, né, os que entram lá como advogado. Por exemplo, entrou lá como advogado O tesoureiro do PT, o Emílio de Souza, ainda não foi preso não, Emílio de Souza, os outros ex estão tudo presos. A Gleisi Hoffmann, o deputado Vadir Damus, os ex-deputados Luiz Eduardo Grinalgue e Luiz Sigmaringa Seixas receberam procuração para agir como se fossem advogados, numa farsa que realmente lamentável. O Haddad fez 21 visitas a Lula na prisão. Eu queria fazer um apelo aqui. Algum ouvinte do Eldorado já ouviu falar em alguma ação da qual o Haddad tenha participado como advogado, né? Tem eu até fiquei espantado, rapaz, quando eu vi que no olhinho lá da matéria tinha escrito que são 400 horas de conversas do Lula com o Haddad. Isso é que é até assunto, né? A única coisa que eu quero lembrar é que o Lula é um prisioneiro comum, está cumprindo pena, dando início a cumprimento de sua pena, numa sala lá, atrapalhando o expediente policial que está lá para combater o crime, e já devia estar numa cadeia, não sei se numa cela especial, mas numa cadeia comum. Não há lei que proteja essa presença do Lula nessa tal sala de Estado Maior, como é definido pelo Moro. Viu? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Muito bem. Ô, Neumani, você concorda com a crítica feita pelo ex-ministro da Justiça do governo Dilma, o José Eduardo Martins Cardoso, ao fato de o futuro ocupante do cargo, o juiz Sérgio Moro, não estar cumprindo aquela quarentena ética entre a aposentadoria e a posse do novo cargo, né? Ele que vai ser o futuro ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro?
O doutor José Eduardo Martins Cardoso, com Z, também conhecido como professor Thomas Turbando, né? Lembra, né?
Lembra da história?
Turbando. É genial, né? É pior do que isso.
É um jurista, né? Um jurista que assinou lá um manifesto.
É um jurista que assinou um manifesto.
Com esse nome
Thomas
aí.
Thomas Turbando. Isso. É uma beleza. Bom, ele reconhece que não existe uma exigência legal. Mas exigir uma quarentena ética. Eu gostaria de saber o que é que o professor Thomas Turbando acharia do senhor José Eduardo Cardoso ter agido como advogado privado particular da senhora Dilma Rousseff, à época em que ele era ministro da Justiça, e na época do impeachment dela. Então, tem certas coisas que, como dizia minha avó, é melhor ficar calado, né, professor? Professor Thomas Turbando, volta para o teu anonimato. Nada mais, nada menos do que o que você merece. Aí se abaque o craque.
Ô, Neumann, vamos entrar nessa questão agora da saída dos cubanos, né, do programa Mais Médicos. O presidente eleito diz que essa questão ainda está sendo tratada pelo atual governo, que é de Michel Temer, e ele diz que também vários prefeitos demitiram médicos brasileiros para poderem receber lá os cubanos pagos pelo governo federal. Ele tem razão aí nessa argumentação?
Aysen, vamos ouvi-lo, por favor. Almirante Nelson, toca, por favor, o Bolsonaro aí.
Não podemos ser coniventes com o trabalho análise do capitão. É a questão humanitária. Eu não sou o presidente. Dia 1º nós vamos apresentar o remédio para isso. Se bem que o governo Temer já está trabalhando nesse sentido. É justo confiscar 70% do salário de uma pessoa? É justo. Não podemos admitir escravos cubanos no Brasil. Não podemos admitir isso aí. E não podemos continuar alimentando a ditadura cubana.
Além de alimentar a ditadura cubana, alimentava também a fortuna dos irmãos Castro. Eu fiz um vídeo no YouTube e uma pessoa comentou dizendo: mas o Fidel Castro morreu em 2016. Mas não morreu pobre, não, viu? E o Raul também, o hermanito Raul, o Rui Mesquita, que era amigo do Fidel Castro, é que contava sempre essa história, né, quando ele reclamou do Fidel que estava sendo muito violento, matando gente, fuzilando lá no... Então, vocês esperam o hermanito Raul que verás. Pois então, já esperamos, já vimos, e a verdade é que eu tenho certa dúvida se é semi-escravidão, porque os médicos ganhavam alguma coisa. Da mesma forma, eu tenho dúvida se esse dinheiro ia para exclusivamente lá para Cuba, para aumentar os dólares embaixo do colchão dos caixas, ou se algum dele não voltava para o Brasil, sabe? Não sei, não. De qualquer maneira, como eu não posso testemunhar. Eu teria que provar, por exemplo, essa história que o Bolsonaro falou. É lógica, né, que o prefeito tentou usar isso para pegar médico pago pelo governo federal. Mas eu não sei nenhum caso concreto, então é melhor não pronunciar sobre isso. Já que o Bolsonaro está dizendo, ele deve saber o que está dizendo, né? Agora, vai ter que substituir os médicos cubanos aí no interior do Brasil. É uma missão espinhosa, difícil, complicada, mas vai ter que fazer. Acho legítimo. Aliás, não é legítimo, né? Porque o governo de Cuba tinha que ter dado pelo menos um aviso prévio ali, 60 dias no mínimo, né? De qualquer maneira, vai ser uma trabalheira substituir por médicos brasileiros. Mas os médicos brasileiros, que foram até fazer reclamação, chamando os cubanos de escravo no aeroporto e tal, tinham que se organizar agora para ocupar essas vagas que estão sendo perdidas, não é verdade? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Muito bem. Você acha que o presidente eleito Jair Bolsonaro pode se dar ao luxo de desdenhar as críticas que têm sido feitas às indicações de Onyx Lorenzoni para a chefia da Casa Civil e de Tereza Cristina para o Ministério da Agricultura, ambos deputados federais, pelo fato, né, de terem sido citados em delações premiadas pelo Ministério Público Federal em casos da Operação Lava Jato?
Na semana passada, Carolina, o Onyx Lorenzoni apareceu numa... ele confessou que usou 100 mil reais de caixa 2. Caixa 2 é crime. Crime de concorrência desleal. Crime capital num capitalismo, né? Então, não basta pedir desculpa, como ele pediu e como o Moro abençoa. Não, não pode não, viu, Moro? Pode não. Juiz, você julga dentro da lei. Não pode aceitar desculpa no caso, não, porque é crime. Você sabe disso. Está lá nas suas 10 medidas, lá que, aliás, o Nito Lorenzoni apoiou, e é que é por isso que está lá na Casa Civil. Né? Ontem, a Folha de São Paulo deu como manchete uma história que nós já comentamos aqui há mais ou menos uns 15 dias, que é da futura ministra da Agricultura, que foi secretária de Agricultura lá no Mato Grosso do Sul, e que andou dando vantagens lá para o Joesley Batista, que é bandido, e nós todos sabemos aqui, né? O Bolsonaro ontem, segundo o BR-18, disse que também ele é réu no Supremo e ele deve renunciar ao mandato. Eu acho muito forte esse tipo de declaração, mas também muito sem razão, nem sem sentido, né? O fato dele ter sido representado 30 vezes na Câmara e não ter colado nenhum, não abençoa nem transforma o Lorenzoni, a Tereza Cristina, o Magnum Alta, né? E agora também o Perrella, né? Porque o Perrella, que foi anunciado lá pela Secretaria do Esporte, até hoje não explicou direito a história de um helicóptero com cocaína. Bom, a história toda que eu quero dizer é a seguinte: eu não sou dono da verdade, eu não estou para cobrar nada, o homem teve quase 60 milhões de votos, é presidente eleito legitimamente. Agora, uma coisa eu tenho que dizer, com a missão que ele recebeu desse eleitorado todo, ele vai ter que seguir o famoso lema da mulher de César. A mulher de César, Popeia, andou recebendo uns rapazolas bonitos lá na casa enquanto ele estava lá na campanha na guerra. Quando ele chegou, ouviu as fofocas, e aí ele disse para ela o seguinte: a mulher de César não precisa ser só honesta, tem que parecer honesta. É o caso. No governo Bolsonaro, a cobrança é essa. Não basta ser honesto. Não basta estar na lei, é preciso parecer na lei. Aí se abaque, o craque.
E, Neumann, qual a sua opinião sobre a notícia que foi dada neste fim de semana de que a Casa Civil terá suas atividades limitadas à negociação com os congressistas, ficando a gerência da gestão pública a cargo do vice-presidente, o general Hamilton Mourão?
Olha, então a Casa Civil virou mais ou menos o que o Marum, quer dizer, o Onyx Lorenzoni vai ser o que o Marum é atualmente no governo Temer, né? É uma espécie, como é que é, ministro de relações institucionais, sei lá, que é o ministro que mantém o Planalto em contato com o Congresso, né? O que o Valdomiro Diniz fazia no governo Lula, na chefia da Casa Civil do Zé Dirceu, que, aliás, está uma notícia correndo aí na internet, que vai morar em Natal para prestar uma assessoria à governadora eleita do Rio Grande do Norte, aquela que criou a palavra, o neologismo golpe. Pois bem, a nova estrutura no Palácio Planalto está sendo desenhada pela equipe do presidente, parece que vai deixar o Onyx só com a negociação com o Congresso, e que a gerência, porque a Casa Civil sempre foi aquela casa que tudo que vai para o presidente passa por ela, né? O presidente assinar e tal. E aí essa gerência que vai ficar com o general Hamilton Mourão. Acho que tá nos conformes, né? O que eu não acho que está nos conformes é vir com essa conversa de que eu vou ter que renunciar porque eu fui processado. Não é bem assim, viu? A coisa está, o buraco está mais embaixo. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, você acha que o presidente eleito Jair Bolsonaro fez bem ou fez mal ao anunciar atenção especial para o Nordeste, única região do Brasil em que ele teve menos votos do que o seu adversário no segundo turno da eleição de outubro, Fernando Haddad, do PT?
Primeiro, o Lula teve muito voto no Nordeste porque há uma memória muito positiva do governo Lula. Não apenas pelas políticas sociais, mas também pelo fato do Lula ter sido o único presidente que realmente olhou para o Nordeste. Muitas vezes para cobrar comissão lá em obra, como na transposição de São Francisco. É, em segundo lugar, o Bolsonaro foi eleito por 60 milhões de brasileiros, mas ele vai governar para 200 milhões de brasileiros. E o Nordeste tem que estar dentro da sua programação, mas não é porque ele perdeu ou porque ele ia ganhar. Ou porque ele vai ganhar, porque o Nordeste, que eu já disse aqui, é governista, não é petista, não é esquerdista. É que o Nordeste merece atenção, realmente. E eu acho, eu sempre fui contra essa transposição do Rio São Francisco, está servindo só para enriquecer burocrata. Né? É, a construção da ferrovia transnordestina, eu não sei se é alguma coisa possível, né? Viável. Né? Agora, eu acho uma coisa muito bacana, muito séria, a aposta que o governo vai fazer no uso de tecnologia de dessalinação de água, que está sendo negociado com o Estado de Israel. Né? É, há uma meta de importar tecnologia israelense de retirada de sais das águas para estimular a agricultura no semiárido. Essa eu acho uma boa iniciativa e eu, como nordestino, bato palma. Aí sem a BAC e o CRAC...
Neumann, vamos falar de uma reportagem que está no Estadão, relatando que os três partidos que mais representam a velha política, são citados aí o PT, o PSD e o MDB, impediram uma maior renovação nos cargos eletivos e, para isso, usaram a máquina partidária, reservando mais dinheiro do fundo partidário para os veteranos, isso para tentar alijar os novatos. Aliás, a capa aqui do Estadão registra o título, né, da chamada de primeira página, dizendo que esses novatos aí dobram o número de votos e gastam menos. Como é que se encara esse cenário?
É, houve um grande esforço do povo para renovar. Esse esforço se expressou na eleição do Bolsonaro, em várias eleições nos estados, no caso do Romeu Zema em Minas, no caso do Wilson Witzel no Rio de Janeiro, no caso do Eduardo Leite lá no Sul, apesar do Eduardo Leite ser do PSDB, vários casos, né? Agora, no caso do Congresso, a coisa é mais complicada, porque é uma votação proporcional. Então, as máquinas partidárias têm mais força. Essa reportagem do Estadão, que está na chamada na primeira página, que você leu o título, é uma reportagem muito boa, porque ela mostra que essas três legendas que dominaram a política nos últimos 30 anos, né, PT, PSDB e MDB, tiveram uma renovação muito baixa, em média, 90% dos votos dos eleitos dessas bancadas foram para concorrentes que disputavam a reeleição ou já haviam exercido mandatos eletivos. Essa conta ainda é até razoável, positiva, né? Porque, na verdade, tem também os filhos, os netos, os sobrinhos, os parentes. Né? É que eles... É uma coisa injusta. Eles também tiveram mais dinheiro para fazer campanha. Né? Os veteranos abocanharam 92% dos recursos entre os eleitos. E aí, na matéria, o repórter descreveu o seguinte: a diferença fica clara quando se compara o PT ao PSL, partido do Bolsonaro, né? As legendas que formaram as maiores bancadas para a nova legislatura têm lógicas inversas. 50 dos 56 eleitos pelo PT já ocuparam algum cargo eletivo. No partido do Bolsonaro, 47 dos 52 são novatos, né? Entre os 513 parlamentares eleitos, 161, 31%, são pessoas cuja estreia na política vai se dar lá na Câmara. Né? Considerando todas as bancadas, os novatos gastaram apenas, olha, é um número impressionante, 18% do recurso, ou seja, o aproveitamento foi muito melhor. Nós já fizemos um comentário aqui mostrando essa relação, o custo de cada voto, né? O voto mais barato para deputado, eu até citei isso, foi o do Alexandre Frota, né? 9 centavos. Outro caso de destaque é o de Joyce Hasselman, também do PSL, que desembolsou cerca de 22 centavos. Né? Eu sou um verdadeiro cruzado da campanha, mas não é preciso fazer campanha milionária para ganhar a eleição no Brasil, e essa eleição é a prova disso. Vamos ver se isso se aprofunda na próxima eleição ou seja jogado no lixo. Espero que não, espero que seja repetido, viu? Viu, Carolina Herculin? Tintim por tintim.
Vamos lá, Neumani, como você reage à declaração oficial do governo argentino feita ontem de que não tem condições técnicas nem financeiras para retirar do fundo do mar o submarino Ara San Juan, do fundo do Atlântico, onde foi localizado na última sexta-feira, hein?
É um absurdo, né? As famílias dos 44 tripulantes que têm esperança de recuperar pelo menos os corpos de seus parentes estão profundamente revoltadas e eu aqui me solidarizo com todas elas. É um absurdo, né? O governo argentino é um governo irresponsável, um governo leviano. A Marinha Argentina é um absurdo ter colocado esse vaso velho, enferrujado no mar, de ter sido negligente com o afundamento. E agora dizer que está faltando dinheiro e recursos técnicos para tirar o submarino do fundo do mar, onde foi encontrado na sexta-feira, né? É um absurdo. Eu até sugiro aqui, para encerrar a nossa conversa, que se faça aí um apelo à solidariedade internacional para que isso seja resolvido, né? Para que o submarino seja içado e os corpos dos entes queridos dessas famílias sejam sepultados. Um apelo que acho que devia ser feito para o mundo inteiro e devia haver um esforço internacional para resolver esse problema. Vamos, então, contar, né, Carolina, a partir de três, que são as rodadas que faltam para o Palmeiras se sagrar campeão, né?
Vamos. É três.
Você sentiu o ar de tristeza por fazer isso, né?
Eu senti a lamentação.
Não será o mesmo quando o rapaz aí ao seu lado disser o dois, tá?
Vamos ver na quinta, né, o humor dele. Na quinta-feira
na quinta,
a gente vai...
É.
Porque quarta-feira pode ser,
mal,
né?
Quarta-feira eu já estarei mal, porque vou enfrentar o Grêmio. Com o que jogou ontem contra o Sport, viu, Almirante? Vai pegar o Grêmio. Ai, meu Deus. Conta, Carolina.
É três.
Só tem corneteiro aqui. É dois.
É um... Em pé.